Economia.
Começa hoje à tarde a sexta reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária deste ano. A expectativa do mercado financeiro é em relação à taxa Selic, taxa básica de juros, que ela seja reduzida de 8 para 7,5% ao ano. Caso a expectativa de redução da taxa Selic se confirme, vai ser a nona queda consecutiva desde agosto do ano passado, quando a taxa estava em 12,5%.
O processo de redução da taxa é uma estratégia do governo federal para estimular o crescimento da economia. Os juros mais baixos estimulam os gastos da população, mas é preciso cuidado para não perder o controle e acabar se endividando. Será que existem programas disponíveis que ofereçam educação financeira aos consumidores? Como anda o grau de conhecimento financeiro da população brasileira? É o que você confere na segunda reportagem, na ponta do lápis, Educação Financeira. Financeira para quê? Que tem produção de Vanessa Bogri.
Para muitos brasileiros, consumir significa inclusão, status e melhora da autoestima. E o significado da palavra investir passa longe das opções disponíveis no mercado, como caderneta de poupança, títulos do governo, fundos de renda fixa ou bolsa de valores. Só para se ter uma ideia, 85% da população da classe C e D não sabe nem onde e nem como aplicar o dinheiro. Os dados são de pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular. O resultado, muitas vezes, é o endividamento. As contas atrasadas chegam a comprometer 42% da renda familiar, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, sendo que o limite ideal é de, no máximo, 30%, o que indica que ainda falta no Brasil uma educação financeira. Para mudar essa realidade, começam a crescer no país projetos que visam ensinar os brasileiros a administrar melhor o dinheiro. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, por exemplo, oferece o projeto Meu Bolso em Dia, site de educação financeira, que em 2 anos já recebeu 10 milhões de visitas. Apesar disso, o diretor de educação financeira da FEBRABAN, Fábio Moraes, reconhece que a educação financeira está apenas engatinhando no Brasil.
Pensando em todos os desafios e no volume de pessoas que têm que ser sensibilizadas, estudantes de ensino médio, estudantes universitários, populações de baixa renda, a mulher, mesmo o nosso projeto, ainda é um projeto pequeno. Porque os projetos de educação financeira que existem hoje são todos projetos piloto. Não existe hoje uma ação nacional que tenha assim, capilaridade para atingir o país inteiro. Esse assunto do Brasil ainda está engatinhando, que provavelmente vão passar pela iniciativa privada, mas também devem passar pelo setor público, porque isso se transforma num programa de Estado.
Apesar dos poucos projetos de educação financeira existentes no país não terem uma interação ampla, alguns projetos simples têm demonstrado resultados importantes. É o caso do projeto desenvolvido entre o Instituto de Educação Financeira e a Casa dos Girassóis, em Florianópolis, Santa Catarina. Desde o primeiro semestre de 2011, crianças e pré-adolescentes carentes da comunidade Morro Monte Serrá participam de oficinas de educação financeira. Por meio de brincadeiras, a garotada aprende a lidar com dinheiro e fazer escolhas. De acordo com uma das organizadoras das oficinas, Celina Macedo, especialista em educação financeira, oferecer esse tipo de orientação para crianças e jovens pode ajudar a formar adultos mais conscientes economicamente.
Por que a gente tem tanta gente que não sabe lidar com dinheiro, gasta mais do que recebe? Muito provavelmente, quando eles eram menores, eles não souberam fazer uma vida organizada nesse sentido de esperar, fazer escolhas, de ver quanto é que eu tenho, no que eu posso gastar. Vamos ensinar passo a passo como é que ele vai fazer o planejamento, se ele vai ter que economizar, quanto tempo, como é que ele vai alcançar aquele objetivo, fazendo um planejamento de vida.
Gabriel Alves, de 13 anos, mora no Morro Monte Serrá e é um dos pré-adolescentes que participa da oficina de educação financeira Casa Girassóis. Ele conta o que já aprendeu no projeto.
Como economizar dinheiro, consigo economizar para comprar
coisas com meu próprio dinheiro. Comprei um cofre com chave, botei cadeado. Daí eu tô guardando dinheiro e a chave desse que a minha mãe tem, pra gente comprar um notebook.
Outro projeto que visa levar educação financeira para comunidades carentes é desenvolvido pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, no Paraná. Há 2 anos, a faculdade firmou parceria com a Secretaria de Ação Social do município, buscando atender as famílias de classe baixa por meio de cursos de educação financeira. Até o momento, mais de 700 famílias já participaram do projeto. O professor do Departamento de Ciências Econômicas e coordenador do projeto, Paulo Borges, explica que 75% das famílias que já passaram pelo projeto ganham menos de um salário mínimo e 25% ganham um salário. Ele conta que após o início do curso, a diferença já é nítida. As famílias carentes atendidas pelo projeto estão poupando mais.
Apresentaram algumas melhoras ao longo do tempo, já passaram a ter a sua planilha financeira, um caderninho simples, mas já faziam ali as continhas de quanto recebia a família, de quanto gastavam, quanto podia gastar, deixar de gastar de 10 reais no bar à tarde, eu posso comprar um leite, um arroz, um feijão, e que elas começassem a pensar assim, bom, se eu ganho lá 500 reais por mês, será que eu poderia ter 5 reais todos os meses de poupança, segurar um dinheirinho para uma emergência no futuro?
Em dezembro de 2010, por meio do decreto 7.397, o Comitê Nacional de Educação Financeira criou a Estratégia Nacional de Educação Financeira. O objetivo é promover a educação financeira previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, solidez no sistema financeiro nacional e tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores, por meio, por exemplo, da inclusão temática nos currículos escolares. Repórter Vanessa Bugri.
Amanhã, na terceira reportagem da série Na Ponta do Lápis, Educação Financeira para Quê?, você confere como as mulheres, mesmo as que não são chefes de família, podem fazer toda a diferença na vida financeira do lar.